Bom dia. Muito bom estar de volta. Fazia alguns anos já que eu não fazia a reunião APIMEC aqui como presidente de mesa. Então, como agora há pouco conversamos, eu, a Fabiana, com o Dr. Valietti, 23 reuniões, né, presenciais, né, além de todas as outras formas que a companhia dedica para atender mercado, né? Fabiana esteve em todas, com essa juventude toda dela, e eu com certeza também tive participação em algumas aí, mas realmente é muito bom estar aqui com a empresa, com vocês, e saber que presencialmente faz também muito sentido, né? Porque a gente consegue sentir a companhia, sentir ali o calor das informações, né? Ali a vibração do time e também toda a possibilidade de nós absorvermos cada vez mais informações a respeito da companhia. Então, fico muito feliz também, agradecer a presença de todas e todos por mais essa participação, né? Sempre mais importante. Também nós temos uma transmissão via internet, é isso, né? Então, agradecer também a todos os participantes pelo modo virtual. Então, mais uma vez, queria destacar que a Marco Polo, ela faz parte do nível 2 de governança corporativa, né? Isso é fundamental também. E lembrando que, às vezes, o nível 2 não foge muito do novo mercado. Se tem nível 2, a gente pode-se dizer que a única diferença são as ações ordinárias, né? Então, a responsabilidade da companhia sempre se fez muito presente. E, detalhe importante também, esses 23 anos para nós, da APIMEC, que agora é a APIMEC Brasil, faz muito sentido, no sentido de que realmente o foro APIMEC sempre foi aberto, sempre foi ali expansivo, né? Sempre foi ali o foro independente e sempre buscando cada vez mais participantes e também atuantes no mercado, seja através da análise do investimento, como também outras áreas relacionadas e também potenciais acionistas. Isso é muito importante para nós, então. Então, queria saudar, então, o nosso diretor de Relações com Investimentos, José Antônio Valiati, né, que vai conduzir a nossa reunião e depois vai encaminhar as demais apresentações. Também agradecer a participação do nosso CEO, o André Armaganijan, né? Treinei um pouquinho, André, mas não teve jeito. Também o Pablo Freitas Mota, CFO, né? E o Eduardo Willrich, gerente de Relações com Investidores. Ok? Muito obrigado, então, a todos. Só um último recado, vocês receberam junto com o material de apresentação, vocês receberam um questionário de avaliação, que esse questionário ele faz todo sentido na avaliação da informação prestada e que posteriormente é ranqueado, né, em termos de nota para o nosso prêmio qualidade, onde a informação é que está sendo julgada, tá? Ou seja, aquilo que realmente há a necessidade de vocês em termos de orientação e de modelagem, de precificação da companhia para negócios em bolsa, tá? Então, por favor, preencham e entreguem na saída. Eu passo, então, a palavra ao nosso colega Valiati para conduzir, então, a apresentação. Obrigado.
Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Ricardo Tadeu Martins, Presidente Executivo APIMEC Brasil, por mais uma vez estar nos recebendo e nos dando a oportunidade de estarmos aqui presentes nesta reunião. Gostaria de agradecer também aos presentes e a todos os que nos acompanham remotamente pela internet. Desejamos que tenham todos uma boa reunião. E de imediato passo a palavra ao Pablo Mota, que fará a primeira parte da apresentação, que será seguida pela exposição do nosso CEO André, e posteriormente teremos uma sessão de perguntas e respostas. Boa reunião a todos.
Bom dia, pessoal. Bom, falando um pouco, então, de Marco Polo, falando dos nossos números, né, a gente vê que esse ano é um ano muito simbólico para nós, muito representativo. São 75 anos que a gente vai fazer agora na próxima semana de fundação da empresa, né, e a gente quer, de fato, né, a gente vê que com esses números, com a consistência que a gente tem entregue aí ao longo desses últimos trimestres, efetivamente é fazer honra a toda essa história da empresa. Né, então, olhando para os números relativos agora ao nosso segundo trimestre, né, comparando trimestre contra trimestre, nós tivemos, acho que não está aqui, esse aqui não funciona o pointer? Aí, ó. Beleza. Então, 43% de crescimento de receita, trimestre contra trimestre. A gente lembra que segundo trimestre ano passado foi um trimestre complicado, introdução do chassi Euro 6, né, um volume menor, né, mas de toda maneira a gente vê também nesse próprio trimestre um volume significativo de micros, né, que acabou de fato nos ajudando aí a ter um volume maior de receita. Em termos de EBITDA, 382 milhões, né, isso sendo, de certa forma, gerado muito pela nossa margem bruta, né, uma margem bruta de 26,1%. Também, de maneira consistente, a gente vem entregando margens brutas bastante relevantes aí ao longo desses últimos trimestres. E isso, consequentemente, nos trouxe uma margem EBITDA de 19,5%. Né. Então, de fato, a empresa também conseguindo fazer uma boa alavancagem operacional e trazendo bons resultados em termos de margem EBITDA. E quando a gente olha para o nosso resultado líquido, 12,8%, né, e também olhando 2023, 2024, a gente já vê com mais consistência uma entrega de resultado líquido na casa dos dois dígitos, né, e isso, de fato, é o que a gente vem objetivando e buscando trimestre após trimestre, e aí, automaticamente, isso se materializa no nosso ROIC, em 20,6 agora nesse último trimestre. E quando a gente olha, então, produção brasileira de ônibus, né, eu acho que tudo que a gente comenta em termos de consistência de entrega de resultados, em termos desse trabalho forte que a gente vem fazendo, buscando de fato entregar boas margens e um bom resultado líquido, ainda se dá dentro de um ambiente no qual a gente, quando enxerga a produção brasileira de ônibus, a gente vê que está em patamares inferiores, né, ao que seria, de fato, a nossa média histórica. Né. Então, olhando em termos de envelhecimento de frota, né, nós temos desde 2014, basicamente, o envelhecimento da frota brasileira. Nós podemos dizer que de 12 a 2023 a frota passou de 8 para 11 anos. Uma frota envelhecida é uma frota menos eficiente. Do ponto de vista do operador, de fato, ele acaba tendo mais dificuldades de viabilização financeira do projeto, é mais consumo com manutenção de veículo, é mais consumo com questões relativas a combustíveis. Né? E a gente olha nesse histórico, né, que a empresa está entregando essas margens e esses resultados num mercado que a gente não atingiu o que seria a média histórica necessária para que houvesse, de fato, a manutenção da idade média dessa frota. Né? Então, quando a gente olha que a manutenção ela deveria estar na casa de umas 32 mil unidades, basicamente o ano de 2014, é um ano que demonstra isso com clareza, né? E a gente vê que nesse ano de 2023, por exemplo, né, com bons resultados, nós entregamos 22 mil ônibus, e 2024, né, a gente vê que agora com esse atraso nas compras por parte do FNDE, nessa renovação do caminho da escola, a gente não deve atingir esses 32 mil ônibus que a gente atingiu lá em 2014, que seria a referência para pelo menos manter a idade média de frota. Ou seja, né, a gente vê que tem boas perspectivas, né, do ponto de vista de volume para a retomada do segmento ônibus no Brasil. E quando a gente olha em termos de produção, né, a gente vê que tem tido um crescimento interessante. Brasil, né, como eu comentei, muito em cima de um volume maior de micros, agora ao longo desse ano. Né, nós saímos de 2023, com segundo trimestre, com 2 mil ônibus para 3.100, agora nesse segundo trimestre de 2024. E isso, a gente olha dentro do histórico, olhando também para as operações internacionais, a gente vê que tem um volume bastante interessante vindo por aí, dentro dos nossos negócios, não só a nível Brasil, mas também a nível internacional. O que vale a pena destacar aqui? A gente tem tido, realmente agora, ao longo desse primeiro semestre, menos volumes relativos a exportações. Então, se for analisar o histórico de Marco Polo, sempre tivemos muitos projetos especiais, projetos de exportação para países africanos, países sul-americanos, e agora, de fato, a gente não teve nenhum grande projeto fazendo com que, de fato, as nossas exportações nesse segundo trimestre elas fossem inferiores àquilo que nós, de fato, exportamos no ano passado. Porém, né, em termos de unidades externas, né, a gente vê um aumento, são um aumento de aproximadamente 17%, e isso concentrado principalmente, né, lá na Austrália. A Austrália tem sido um país que a gente já vem comentando há um tempo, né, não apenas a Austrália, mas os demais, desse movimento de reestruturação que fizemos no Brasil, que também tem sido levado para as operações internacionais. E a gente vê as operações começando a performar em termos de rentabilidade. Né, então, África do Sul, né, fazendo o mesmo movimento de precificação que fizemos no Brasil, também conseguindo posicionar seu preço, entregando produtos diferenciados naquele mercado. Austrália, a gente também já traz aquela unidade para um patamar de rentabilidade já próximo à rentabilidade que temos aqui no Brasil. Não diria ainda chegando aos 19 de EBITDA que chegamos nesse trimestre, mas já puxando isso de maneira muito forte. E é um mercado que sempre foi um desafio. Quando nós entramos até agora, a gente basicamente vem entregando perda de valor ou destruição de valor ao longo desses últimos anos, e a gente vê que todo o trabalho de reestruturação feito por lá já começa a trazer alguns frutos em termos de rentabilidade, e a Austrália, nesse trimestre aqui, já entrega um volume bastante interessante. Quando a gente olha do ponto de vista de México, né, a operação também com uma boa rentabilidade, bom trabalho de redução de custos, e aqui já também um trabalho de buscar, de fato, outros mercados, e depois o André vai estar comentando um pouco mais sobre perspectivas relativas a esses negócios, mas pensando do ponto de vista financeiro, a gente vê que as operações elas estão bem estruturadas em termos de custos, em termos de preço, né, com volumes que nos permitem ter uma boa alavancagem operacional, e a China, né, sendo de fato uma unidade para a gente estar buscando cada vez mais trabalhar em desenvolvimento de projetos. Né, então, consequentemente, a gente vai ver que, em termos de mercado, apesar de ter tido, de fato, um crescimento, a gente vai estar focando em alguns mercados específicos a partir daquela unidade, principalmente no relacionamento com a Austrália. Mas, em termos de rentabilidade, então, operações de forma consolidada, né, buscando entregar a mesma performance. Acho que esse é um dos grandes pontos diferenciais quando a gente olha para o próprio trimestre. Em termos de resultado, a gente vai ver que do resultado líquido gerado no consolidado Brasil, né, a gente vê que tem uma representatividade que vem cada vez maior por parte das operações internacionais. Né, e a gente olhando em termos de crescimento do que se refere à evolução trimestre contra trimestre na composição de unidades, né, então, como eu comentei antes, a gente vê que aqui carrocerias aumentando de forma expressiva nesse segundo trimestre de 2024, muito relacionado aí ao segmento de micros. E aqui distribuição de receita líquida por segmento, né, isso também acho que é um dado bastante interessante. Né, se a gente olha, no passado a gente tinha, de uma certa forma, a geração de valor em termos de rentabilidade dependendo muito de um segmento de veículos mais pesados. Né, e o que a gente vê agora, né, até, por exemplo, nesse trimestre, em relação aos veículos pesados, né, no gráfico aqui em cor laranja, os rodoviários, a gente teve no ano passado, né, no segundo trimestre do ano passado, 39% aproximadamente da receita advindo desses produtos. Esse trimestre agora, 31,2%. Né, e o que a gente quer dizer com isso? Apesar de ter havido uma redução no volume de rodoviários, a nossa rentabilidade subiu. Né, e o que nós temos trabalhado muito fortemente é para que nós consigamos, independente do segmento, ter rentabilidades muito próximas. Então, a gente está vendo, em termos de margens, hoje gerada por veículo produzido, nós estamos trabalhando já com um posicionamento de preço que nos garanta essa rentabilidade e, consequentemente, a gente vai trabalhando no mix, no sentido de estar fortalecendo a alavancagem operacional, no sentido de estar melhorando questões relativas à eficiência, sabendo que são carros que demandam um volume de horas de trabalho homem, diferente a depender do grau de complexidade na sua produção. Mas quando a gente olha do ponto de vista de rentabilidade por carro, né, o objetivo é para que, independente de ter mais rodoviário ou mais micros, a gente consiga estar atingindo, e aí dependendo só da questão de ocupar a fábrica da melhor forma possível. E aí falando então dos nossos números, né, receita líquida total, segundo trimestre de 2024, 1.956 bilhão contra 1.300 bilhões, né, no segundo trimestre de 2023, um aumento de 43%. E quando a gente olha no trimestre, né, no semestre a gente vê 3.600 bilhões contra 3 bilhões do primeiro semestre do ano passado, um aumento de aproximadamente 20%. Com a composição dessa receita, a receita no Brasil 1.200 bilhão, exportações 203 milhões e receita no exterior 495. Né? Então, como eu comentei, é um trabalho muito forte que vem sendo feito junto às operações internacionais. Houve aqui um aumento de 25% no volume de receita dessas operações e é uma receita que também está contribuindo, né, no que se refere à rentabilidade dentro de todo o movimento que tem sido feito não só no Brasil, como também no exterior. Margem bruta, 26,1%, né, e também a gente vai estar enxergando nesse contexto com as operações internacionais gerando valor, né, não só mais a operação consolidada, dependendo da Operação Brasil, em termos de geração de margem bruta. Então, quando a gente olha no histórico, a gente vai ver que, de fato, operações lá de fora com uma distribuição de valor, produtos com uma precificação que nos traziam uma baixa margem bruta, né, e agora, quando a gente olha no consolidado, a gente precisa só fazer esse trabalho de entender, de fato, quanto que o exterior pode agregar de valor, e aí, consequentemente, a gente vai ver essas margens brutas, margem EBITDA e lucro líquido em patamares superiores, né, aquilo que era a entrega da controladora, quando se olhava apenas o Brasil, considerando, então, que no consolidado todas as empresas estão agregando valor nos nossos resultados. Então, margem EBITDA 19,5, 382 milhões, né, contra 11,6, né, no segundo trimestre de 2023, com 158 milhões de EBITDA. E quando a gente olha o semestre, né, em termos de EBITDA, são aproximadamente 700 milhões, contra 450, né, ou seja, 55% a mais em termos de EBITDA. E olhando para o nosso lucro líquido, né, então são 250 milhões nesse trimestre, contra 140 que havia sido gerado no segundo trimestre de 2023, 79% aproximadamente de incremento. E no semestre, 567 milhões contra 336. Né, a gente olha 50% de incremento e uma margem líquida no semestre de 15,7. Então, em termos de resultados, essas eram as informações. E aqui eu passo a palavra para o André, para ele explicar um pouco mais os desempenhos e perspectivas. Obrigado.
Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Segunda APMEC. Espero que seja a segunda de várias, né? Vamos lá. Falar um pouquinho sobre o segmento rodoviário. Realmente, a gente já vem trazendo esse ponto para a mesa há muito tempo, né, que o segmento vem um processo de recuperação importante. Pablo mostrou a necessidade de renovação de frota, mas acho que o grande salto que a Marco Polo deu foi realmente o produto que ela lançou. Acho que ela trouxe cada vez mais, e era uma preocupação que se tinha lá atrás, né, com a concorrência não tão fortalecida, se a Marco Polo continuaria se desenvolvendo, trazendo inovação e trazendo novos produtos para o mercado. Foi isso que foi feito no G8. O G8 realmente, lembra que a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? O G7 era um produto que estava bem posicionado, o mercado estava satisfeito com ele, mas a empresa se puxou e buscou alternativas para oferecer ainda mais para o mercado. Em termos de segurança, em termos de conectividade, em termos de conforto, então, e manutenção, né? Custo de manutenção para o operador. Então, foram vários temas colocados no produto. Empresas aéreas na situação que a gente conhece, passagens aéreas muito caras, pessoas transitando do sistema aéreo para o rodoviário, testando o sistema, gostando da conveniência, da facilidade, da segurança, do conforto, e começam a se mover para esse segmento. O que a gente vem falando também, quando a gente vê a situação hoje ainda das empresas aéreas, a gente vê que, por alguns anos, a gente deve ter uma oportunidade de continuar vendendo muito bem os nossos ônibus rodoviários. Quando a gente fala em carteira, se a gente olha para a carteira da Marco Polo nos rodoviários, a gente está com o ano fechado, a gente já está olhando, estamos começando a olhar já para o próximo ano. E quando a gente fala no fretamento, o fretamento também foi uma eu diria, surpresa positiva, porque a gente falou logo depois da pandemia, durante a pandemia, houve a necessidade de renovação muito grande de frotas do fretamento. Lembra aquele carro, o segundo carro, para você poder transportar mais pessoas para as empresas pela questão do Covid? A gente achou que teria um boom maior de vendas de fretamento e depois, pela renovação acelerada durante a pandemia, a gente teria uma queda. O que a gente observou é que essa queda não aconteceu. as vendas continuam acontecendo, muito fomentada pelo setor de mineração e o setor agro, e a gente enxerga que ela continuará avançando bem para os próximos meses e anos. A questão do G8 ainda vale a pena ressaltar, a gente lançou esse carro em julho de 2021, já temos hoje mais de 4 mil ônibus vendidos. Desses 4 mil ônibus, mais de 2 mil ônibus são DDs. Essa é uma outra diferenciação importante para a Marco Polo. Vamos lembrar que o DD é onde a gente consegue colocar a maior diferenciação, é onde nós somos dos poucos fabricantes globais desse produto, é onde o nosso cliente operador pode oferecer um serviço diferenciado para o passageiro. Então, tudo isso tem trazido também um potencial de diferenciação para a Marco Polo e também já exportamos ali mais de 800 DDs para o mercado. Exportamos mais de 800 G8 para o mercado internacional. Olhando para, quando a gente fala ainda em concorrência no rodoviário, o nosso maior, o concorrente com o segundo maior share depois da Marco Polo também está com a sua carteira cheia, então a gente vê que devemos ter aí um bom ano, principalmente falando em rentabilidade. No segmento urbano, O grande movimento, tem muito fomento ao segmento, vocês veem muitos comentários de governo fomentando o setor. A gente viu o que aconteceu no pós-pandemia, onde foi realmente injetado bastante dinheiro para subsídios, a necessidade de ter um apoio governamental para que o sistema rode. Isso foi percebido durante a pandemia, o que aconteceu com diversas empresas urbanas precisaram desse apoio de governo, e isso é algo recorrente não só em Brasil, como em mercados internacionais. Então, a gente acredita que o segmento urbano continuará sendo apoiado financeiramente, e isso tem sido um dos fatores de crescimento desse segmento, não só em volume, como em rentabilidade. E a gente vê o segundo grande movimento, os elétricos. A gente já falou sobre eles algumas vezes. Acho que o grande salto que a Marco Polo deu no segmento urbano foi realmente desenvolver uma solução elétrica dentro de casa. Esse foi um salto importante, porque a empresa, além de fazer a sua carroceria urbana, ela passa a produzir o ônibus elétrico com toda componentes de prateleira de mercado, mas com o software desenvolvido dentro da empresa. Esse movimento de elétricos, obviamente, o que a gente vê é que o anúncio aconteceu, o anúncio e o interesse de renovação, ele foi mais acelerado do que efetivamente as renovações têm acontecido, mas elas já começaram, a gente já colocou 8 ônibus para circular, aliás, eles começam a circular este mês em Porto Alegre, já vendemos mais 20 ônibus entre chassis próprios, carro integral, ônibus integral e terceiros, então a gente continua atuando naquele modelo com os nossos parceiros, onde a gente vende a nossa carroceria com chassi de terceiros, mas também a solução própria. E já temos vendidos aí mais de, entre o modelo próprio e o modelo chassi carroceria, mais de 150 elétricos vendidos. Então a gente começa agora, isso eu estou falando em Brasil, tá? A história da Marco Polo no mundo são quase 1000 ônibus elétricos já vendidos, a grande maioria com chassi de terceiros. Então a gente começa a ver um movimento, outra vez, mais lento do que se falava originalmente, mas acho que também foi o tempo para a Marco Polo se preparar, trazer cada vez mais diferenciação, cada vez mais performance no seu produto. A gente vem testando o produto e o resultado tem sido bastante positivo. E no segmento de micro, o caminho da escola, realmente a velocidade de renovação, a gente enxerga no segundo semestre um volume não atingindo as nossas previsões originais, mas o grande lado positivo disso é que nós temos tido a oportunidade de cobrir essa demanda com venda de varejo. Então, como o varejo de micro-ônibus está bastante aquecido, principalmente com o Volare, a gente tem feito essa troca de não vender tantos caminhos da escola ou produzir tantos caminhos da escola agora também no segundo semestre, mas vender mais Volares. O que nos dá, além dessa cobertura para esse ano e bons resultados, há uma maior previsibilidade para o próximo ano. Então, existiam questões passadas, muitas vezes analistas perguntavam, e o que será 25, né, que 24 está praticamente desenhado. Agora a gente passa a ter um 25 mais desenhado também, porque nós já estamos enxergando que metade do volume que nós ganhamos do caminho da escola vai ficar para o próximo ano. Lembra que nós ganhamos ali 7.700 e tantas unidades, a gente já está visualizando aí que metade desse volume será para o próximo ano, e nós vamos compensar, sim, essas reduções com vendas a varejo. Falando sobre as operações internacionais, o Pablo já deu alguns bons comentários sobre o momento e performance de cada uma delas. Realmente é um trabalho que a gente aprofundou muito aí no último ano. Foi basicamente pegar todas as melhores práticas feitas em Brasil e levá-las para fora, mas não só isso, tem muito trabalho administrativo, de apoio, e tem muito mais, acho que esse é talvez uma das grandes vantagens, a gente tem feito uma integração cada vez maior da matriz Brasil com as operações internacionais e a interligação entre todas elas. Então, quando a gente fala, eu já vou começar aqui, vai pela China para falar um pouquinho, para mostrar um pouquinho o que eu estou falando, a gente tomou a decisão estratégica na China de ser um ativo da empresa, não com foco extremado em vender 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 ônibus, mas sim ser uma fábrica estratégica da empresa para parcerias estratégicas, para global sourcing, para um hub de tecnologia e inovação, conhecer as melhores práticas de mercado. Então, a gente vem usando já isso, as outras operações, não só Brasil, como Colômbia, África do Sul, Austrália, Argentina, todas essas operações fazendo uma ponte direta entre as oportunidades que eles enxergam nas suas fábricas com as reduções de custos que a China pode proporcionar. Então, a gente vem usando a fábrica da China mais agora como um ativo estratégico, principalmente porque a gente enxergou essa maior integração. Lembrar que a China também é uma base produtiva para a Austrália, importante, uma base produtiva competitiva para a Austrália, e a gente vem conectando cada vez mais as operações de fora com a China. África do Sul, operação crescendo, a gente já enxergava lá atrás que teria esse movimento de crescimento de produção, razão pela qual a gente fez uma movimentação estrutural ali para ter pessoas focadas na preparação da fábrica para essa aceleração de crescimento, e o time está dando conta super bem, muito bem apoiado, para a gente atingir os volumes que a gente almeja nessa operação. Lançamos agora, eu estive na metade do mês de julho na África do Sul, lançamos o G8 na África do Sul, é o primeiro G8 com direção do lado direito, vamos lembrar que ali é mão inglesa. Acabamos de lançar esse produto, diversas reuniões, mais de 100, 150 clientes participando do lançamento, e a gente viu uma adesão muito positiva. A aceitação do G8 no mercado vai nos dar também um movimento interessante de vendas de rodoviários na África do Sul. Argentina, a gente passa a deter 100% da operação. Esse já era um desenho que a gente já tinha feito. Lembra que, estrategicamente, nós falamos que a Marco Polo ia, sim, entrar nas operações com uma participação maior e sair de operações não rentáveis. Essa foi uma decisão estratégica da empresa há alguns anos. Estamos implementando isso, saímos de várias operações. E a Argentina é uma operação que a gente entende, já falamos bastante sobre ela, é uma operação que o valor da marca Marco Polo é muito grande naquele mercado, é um dos maiores mercados de double-decker do mundo, e que vem sofrendo a não renovação de frota há muito tempo. Então, a frota está ficando envelhecida e tem uma oportunidade gigante de a gente fazer a renovação. Quando esse mercado retomar, o que nós estamos fazendo? Mantendo a operação com o custo, com o ponto de equilíbrio baixo, para que ela passe bem esse primeiro semestre, mas já adianto que a gente já está com a carteira fechada ali para segundo semestre. Então, a gente já tem ali uma perspectiva positiva de Argentina para o segundo semestre. A Austrália, o Pablo também já comentou, nós fizemos, acho que lembro muito bem a nossa primeira viagem ali para lá, o Pablo, eu e o diretor de negócios internacionais, para realmente levar essas melhores práticas de Brasil para fora. Ali a gente realmente, junto com o time local, iniciamos a transformação dessa empresa. A empresa estava com uma questão de operacional debilitada, essa questão operacional está resolvida. A gente está vendo o crescimento mês a mês da quantidade diária de carros produzidos, e esse aumento, o incremento de eficiência e produção e o reposicionamento de preço permitiu os resultados que vocês viram lá atrás. A Colômbia continua apresentando bons resultados. Lembra que é uma operação que ela depende bastante do programa da renovação do Transmilênio, mas enquanto a gente não tem Transmilênio, estamos aproveitando para vender micro-ônibus, ônibus urbanos e principalmente o G8, que também foi lançado naquele mercado. Então o G8, além de ser produzido no Brasil, é produzido na Colômbia, é produzido no México e é exportado de Brasil para a África do Sul. E o México, uma operação que também vem crescendo, ela está ajustada no contexto operacional, ela tinha oportunidade de buscar essas reduções de custos que o Pablo já mencionou, e a gente vê na operação uma oportunidade muito grande com o G8 de continuar aumentando a nossa presença, principalmente em operadores que não vinham comprando o ônibus rodoviário da Marco Polo. Então a gente enxerga no G8 uma oportunidade boa, produto já lançado localmente, o single decker, o DD, é exportado do Brasil, e continuamos, sim, desenvolvendo aquele projeto Estados Unidos. Vocês lembram que a gente desenvolveu micro-ônibus para o mercado americano, já enviamos algumas primeiras unidades, temos expectativas de vender, acho que ano passado a gente vendeu 6 unidades, esse ano a expectativa é vender 60 unidades para o mercado americano, e a gente vem num processo de amadurecimento dessas vendas. Falando em perspectivas, a gente enxerga que crescimento de produção tem sido o grande fator, um dos grandes fatores para o resultado da empresa. A gente falava muito, né, que existia uma perspectiva de crescimento de volume contínuo. Eu diria que em janeiro ainda a gente pegou um pouco do final das vendas de 2023. A partir de fevereiro a gente teve a maior baixa e dali só crescemos volume mês a mês. Veja aqui o comentário que eu fiz antes sobre o caminho da escola, mesmo com o decréscimo de caminho da escola, a gente continua enxergando para os próximos meses um crescimento de vendas importante, e isso tem trazido parte do resultado através da alavancagem operacional. A produção vai continuar crescendo, como eu falei agora, a gente já tem uma perspectiva positiva, vamos lembrar que sazonalmente a gente tem sempre um final de ano muito positivo, pela necessidade de renovação para o período de férias, e um período bom de mix. Normalmente a gente tem um mix pesado interessante ali para o terceiro, principalmente para o quarto trimestre. E a questão de eficiência, hoje quando a gente fala em pilares de crescimento e potencial de trazer maiores resultados para a empresa, a eficiência é sim um dos principais pilares para que isso aconteça. Estamos com um foco muito grande na organização para que a eficiência continue subindo. Isso é através de disciplina, isso é através de acompanhamento, isso é através da mudança cultural que a gente já falou lá atrás. Eu lembro as primeiras conversas que a gente teve, onde a gente falava sobre a questão cultural, o quanto a gente estava mudando a questão de transparência na empresa, atacar efetivamente os problemas, já falou muito sobre isso. E a gente começa a ver o resultado dessa sementinha plantada lá atrás, onde a gente começa a ter um time cada vez mais forte, cada vez mais integrado. Produzir ônibus e carroceria não é simples, é bastante complexo, é até uma barreira de entrada para muitos players, e a gente vem fortalecendo muito os nossos processos, nossos sistemas, a nossa cultura, para que a gente tenha cada vez mais diferenciação e atinja os níveis que a gente espera de eficiência. Então, aqui a gente vem trabalhando oportunidades. Geração de caixa. Resultado disso, a gente tem alguns fatores que consomem o nosso caixa, um deles é o crescimento da produção. A gente tinha muito material em elaboração dentro da fábrica. Esse trabalho que foi feito, que tem sido feito na questão de eficiência, está nos permitindo também, além de entregar o volume, reduzir o material em elaboração na empresa. Então, ali também tem uma fonte de resultado importante, até porque a gente sabe que com o crescimento da demanda, a gente precisa de mais capital de giro para rodar a fábrica. E a questão de exportações, obviamente, a valorização do dólar beneficia exportações, variação cambial afeta negativamente, mas no frigir dos ovos ali, a gente sabe que o dólar fortalecido nos favorece na exportação. Estamos com um foco bastante grande em recuperar aqueles volumes perdidos que vocês viram no começo da apresentação, onde a gente realmente está com vendas menores do que o mesmo trimestre do ano passado. Foco muito grande do time internacional, em busca de pacotes, principalmente no segmento urbano. Isso que faz a diferença na exportação nesse momento. Investimentos, estamos investindo no novo pavilhão industrial em São Mateus. Lembrar que São Mateus é a nossa fábrica onde a gente começa e estaremos introduzindo não só o ônibus elétrico, mas a produção de chassis elétricos para o Ativa Integral. Estamos fazendo investimentos importantes, estamos acelerando o processo de construção de novos pavilhões. Já estamos com a área de logística iniciado o movimento para um pavilhão novo. Já estamos com a linha aberta para desenvolver uma linha adicional para a produção de urbanos elétricos. Então, estamos preparando a empresa para que, quando essa renovação mais acelerada de urbanos vier, urbanos elétricos vier, a gente já esteja preparado para elas. Inauguramos a nossa central de inflamáveis. Preocupação, obviamente, sempre com pessoas. Tínhamos um ambiente seguro, criamos um ambiente ainda mais seguro, onde a gente separa toda a questão de inflamáveis da fábrica e melhora, obviamente, a eficiência do envio dos inflamáveis para a nossa operação. E estamos fazendo investimentos em automação industrial, importantes investimentos. A gente enxerga também uma oportunidade muito grande de melhoria do nosso parque fabril, de atualização dele. Estamos investindo em chassis, lembra que é um movimento novo da empresa, tanto no elétrico como no Volare, onde a gente está desenvolvendo e iniciando a produção dos nossos carros com a solução própria, e novos produtos. Aqui eu deixo um convite especial para vocês, nós estamos celebrando 75 anos de história no dia 6 de agosto, nós vamos fazer lançamentos importantes na feira da Latibus, que ocorre dia 6, 7 e 8 de agosto. Então, aqui estão todos convidados para verem aí as inovações de Marco Polo em rodoviários, em urbanos, em micro-ônibus. Acho que tem muita história que a empresa construiu nos seus vários diversos anos de existência, mas acho que ali a gente mostra um pouquinho de que a empresa continua olhando para frente, continua pensando grande, continua se desenvolvendo e buscando trazer cada vez mais soluções de mobilidade para o mercado. Então, acho que é legal vocês, quem tiver a oportunidade, esteja ali na feira, venha nos cumprimentar e ver um pouquinho do que nós estamos lançando. Bom, eu paro por aqui e deixo aberto para questão de perguntas e respostas. Aqui, o Valiati quer fazer um comentário, Eduardo.
Na verdade, a gente está comemorando as 23 reuniões, como já foi destacado.
Muito bem. Antes da gente, então, fazer a sessão de perguntas e respostas, eu rapidamente queria simbolizar esses 23 anos né, de relacionamento aí com o mercado, principalmente através da APMEC Agora Brasil, né, com nosso selo assiduidade, que a gente faz questão sempre de pontuar né, essa relação com o mercado. A gente vê tanta manifestação pelo mercado né, a respeito de investimentos né, e no que nos refere também análise de investimento, recomendações. Então, a gente sempre procura mostrar para o mercado e também contar com vocês né, na divulgação disso, né, porque a gente sabe o quanto, às vezes, uma certificação, né, um credenciamento faz diferença aí para que essas informações sejam transitadas por analistas ou mesmo influencers analistas certificados, capacitados aí, para que não haja oportunismo nenhum. Então, o selo assiduidade, ele vem justamente nessa missão né, de a gente mostrar para o mercado que a companhia, a sua executiva, todos os participantes, sejam da forma qual for, presencial ou através de plataformas, elas estão ali engajadas né, num fórum de reciprocidade de informação. Né? Então, isso para a APMEC é muito importante, acredito também que para as companhias também é um diferencial muito importante, porque realmente faz a diferença de tudo aquilo que a gente vê em termos de mercado, de transição de informação e de fonte segura, vamos dizer assim. Tá? Então, muito obrigado a Marco Polo por esses 23 anos. A gente sabe que 23 anos com a gente apenas, né, com a PIMEC, mas a gente sabe o quanto ela, através dos seus diversos canais de comunicação com o mercado, está sempre à disposição. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns. Obrigado.
Obrigado.
Só entregar para a equipe, ok? Para que a gente possa, então, reconhecer esse trabalho. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. Bom, sessão de perguntas, acho que a grande maioria aqui já está habituada, então, a gente, para não haver concentração, duas perguntas por vez, por cada participante, por favor, se identifiquem à companhia, por favor.
Bom dia, Victor, do Bradesco BBI. Duas perguntas do nosso lado. A primeira com relação a ganho de eficiência, né, que vocês mencionaram no release, se vocês podem quantificar quanto de margem, né, de repente, a gente pode esperar de aumento para o próximo ano. E a segunda pergunta, um pouco com relação ao investimento. No segundo tri, vocês investiram 39 milhões em São Mateus. Quanto que falta ainda para concluir a fábrica? E se vocês podem comentar um pouco sobre capacidade de elétricos, né, para essa planta e como que está a demanda do lado comercial.
Bom, Victor, obrigado pelas perguntas. Falando do ponto de vista de eficiência, né, eu acho que esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo já a longa data, pelo menos, a questão da capacitação da mão de obra. Né, vocês sabem que mão de obra é um custo relevante para a Marco Polo. A gente tem, de certa forma, um volume de mão de obra intensiva bastante elevado. A gente não tem esses dados divulgados, mas a gente sabe que tem um potencial de chegar aí, pelo menos entre 4% e 5%, a gente pode chegar a uma melhora de eficiência, a uma melhora de margens com uma melhora de eficiência. É um custo relevante, composição de custos, a gente sabe que a maior representatividade se dá em termos de materiais, né? Segundo, a gente sabe que é custo hora, né? Todo o nosso processo, o driver de custos acaba sendo horas em corridas para a produção de um carro, e ali, quando a gente fala de eficiência, é uma melhora do ponto de vista de alavancagem de gastos gerais, de materiais indiretos, e essa mão de obra, que também acaba sendo ali, de certa forma, chave para a gente fazer esse nosso processo acontecer. Então, eu olharia assim, tem um potencial, né, dentro de um cenário perfeito, né, e cenário perfeito, eu falo, ter os slots sendo preenchidos com o mix ideal, né, com a questão de balanceamento de linhas, a gente tem um potencial de chegar nos 4%, 5% de melhora de margem, né, nesse cenário perfeito. Então, quando a gente fala do ponto de vista de investimentos, né, nós temos ainda, basicamente, acho que 60% dos investimentos por fazer, né, em termos de reconhecimento dos nossos resultados lá em São Mateus. Já reconhecemos na casa dos 40% do que de fato está sendo feito, lembrando que o que está sendo feito lá nada mais é do que 2013 até agora, quando a gente começou aquele projeto, ele tinha um propósito, e ao longo desse período a gente vem readequando aquela fábrica. Então, neste momento, o objetivo é termos essa linha que o André comentou há pouco, específica para a fabricação de ônibus elétricos, termos uma linha própria específica para a fabricação de chassis, mas ao mesmo tempo também a gente organizar melhor aquela fábrica, para que ela possa ser uma fábrica que, na medida em que a gente consiga agora ter demandas maiores de renovação do segmento urbano, a gente consiga também estar preparado para dar conta desses aumentos de produção. Então, a ideia é organizar o parque e, ao mesmo tempo, deixar ela preparada para a fabricação de elétricos e a fabricação de chassis. Sobre a capacidade...
Demanda de elétrico, a gente começou, Vitor, a produzir o primeiro carro elétrico, levando ele ainda praticamente completo, bem preparado de Anahec, para a fábrica lá, para ir treinando as pessoas. A gente já deve produzir esse ano aí 10 a 15 elétricos lá. É o começo, a gente quer primeiro treinar muito bem o time para isso. Mas a ideia é ter a fábrica preparada. Nós estamos falando ali em 5 elétricos por dia, né? 6 elétricos, 5 a 6 elétricos por dia nessa operação. Então a gente sabe que, como a renovação de elétricos ela está bastante lenta, a gente quer também deixar a operação pronta quando vier grandes pacotes, e a gente já começa a fazer algumas vendas importantes, ainda, nesse caso, com chassis de terceiros, mas vão habilitar a nossa operação para vender terceiros e nossos. A gente quer estar preparado, até como uma, lógico, para não perder essa oportunidade de vender um produto de alto valor agregado, e ao mesmo tempo atender uma necessidade nacional, mostrar que a indústria brasileira tem plenas condições de atender a demanda de elétricos. Tá? Então, é deixar a fábrica com 5 a 6 por dia pronta para atender o mercado. Lembrar que a gente tem uma capacidade também em Anahec para atender o mercado. Então, se vier uma demanda maior de elétricos, o maior movimento é focado realmente no mercado do Espírito Santo, mas a gente tem uma operação também disponível para produzir em Anahec, em Caxias do Sul. E, como o Pablo bem disse, além de fazer todo o trabalho de elétricos, disponibilizar a fábrica para produzir elétricos, chassis, seja elétrico, seja do Volare, é também organizar a empresa para que a gente tenha uma maior capacidade produtiva de uma forma geral em todos os modelos naquela operação. Lembrar que ali a gente faz urbanos, micro-ônibus e caminhos da escola, né?
Oi, bom dia. Marcelo Mota, do JP Morgan. Duas perguntas também. Primeira, se vocês pudessem comentar um pouco sobre, na questão de margem e eficiência que ainda dá para ganhar nos mercados internacionais, né? Vocês comentaram aí que a meta é chegar, de fato, no nível das operações Brasil, mas entender, enfim, aonde está esse gap, quanto tempo demoraria para fechar, e se faz sentido pensar mesmo, né, pondo esses mais 4, 5% de eficiência na margem, né, que vocês comentaram, para a empresa rodando, isso também seria válido para o internacional. E a segunda pergunta é sobre M&A. Né? Quando a gente olha ali, ainda tem talvez duas subsidiárias só que vocês não têm 100%. Vocês pensam, né, na Colômbia e no México em chegar em 100%? Faria sentido, não faria sentido? Né? Tivesse movimentação na Argentina, então, se vocês pudessem comentar também, agradeço.
Eu vou começar respondendo a questão de M&A. A gente, depois o Pablo complementa. A gente... Lembra que a gente falou lá atrás, né? A estratégia da empresa internacionalmente é sair e deixar os ativos que não são rentáveis para nós. Viemos fazendo isso no decorrer do tempo, né? Saímos de Egito, saímos de Índia, lá atrás tínhamos saído de Rússia, consolidamos as duas operações da Argentina em uma só. E a gente comentou também na época que, além de abrir mão dos ativos não rentáveis, a gente iria aumentar a nossa participação nos outros ativos para ter a gestão dessas operações. A gente fez isso na Austrália, né? A gente era 75% lá atrás, fomos a 100%, estou voltando agora bastante. Tá? Nós fizemos isso na Argentina, primeiro consolidando duas em uma, tínhamos 70% de participação, fomos a 100% agora. As únicas operações onde a gente não tem uma participação 100%, a Colômbia é 50-50%. Agora, a Colômbia é uma operação que nós temos um sócio muito forte, é um sócio bastante representativo no mercado, é operador de ônibus, traz aporta e traz bastante know-how para o negócio. Então, a gente vê uma oportunidade de manter essa parceria 50-50, ela funciona muito bem. A gente tem feito intercâmbio de, ora, ser um gestor da Marco Polo Brasil, ora, ser um gestor local. Obviamente, o gestor local agora está por bastante tempo, porque tem desempenhado muito bem também na gestão. E a outra operação, México, onde a gente tem 74%, e 26 a Mercedes, mas é uma operação que também, a gestão ela é completamente nossa, todas as decisões são tomadas ali pela Marco Polo. O fato de ter uma parceria com a Mercedes não nos impede de vender produtos com outras marcas de chassi, que essa era uma preocupação nossa. Se a gente olhar o mercado mexicano, a gente tem uma venda muito forte de urbanos com Mercedes, mas as nossas vendas de rodoviários são praticamente maiores com os outros players europeus. E a gente não queria perder essa oportunidade de ficar preso a uma única marca. Vamos lembrar que um dos diferenciais da Marco Polo é essa flexibilidade, né? De buscar sempre ser a escolha preferida dos nossos clientes, independente do chassi utilizado. Então, a operação do México, a operação que é o 74-26, funciona bastante bem. E a New Flyer, onde a gente... Lembra que lá atrás teve uma chamada ali de capital, a gente não queria ser diluído, a gente tentou manter a nossa participação, na verdade ficamos um pouco a menor, mas era uma visão que nós tínhamos de que o que tinha que ser feito lá era o que nós tínhamos feito nas outras operações internacionais. A gente vê que agora a New Flyer consegue começar a implementar esse processo que a Marco Polo implementou em Brasil, em Austrália e em outros mercados, e começa a melhorar os seus resultados. Ali a gente tem uma participação menor, mas eu diria que na New Flyer a gente tem conseguido também ter uma interação mais ativa com eles.
Bom, falando do ponto de vista, primeiro, obrigado pela pergunta, Marcelo. Falando um pouco sobre a questão de eficiência a nível global, né, acho que sempre é só importante fazer um adendo, né, quando a gente fala de eficiência, a gente está falando sobre buscar o melhor mix em termos de produção para estar atendendo a carteira existente. Né. Então, quando a gente olha para um lead time de um veículo urbano versus um lead time de um veículo rodoviário, a gente está falando de um carro urbano que roda na linha com aproximadamente 60% das horas do que é um veículo pesado rodoviário. Né. Então, tendo isso em mente, né, e considerando um mix ideal, a gente vê que, de fato, nós temos sim oportunidades lá fora. Né. A gente vê a Austrália já conseguindo fazer um processo de otimização do seu quadro e dos seus processos de maneira muito intensa. Hoje é uma das melhores performances em termos operacionais que nós já temos. Né, lá ainda não tivemos talvez toda a recuperação de margens, porque tinha ainda um legado de carteira que com uma precificação abaixo daquilo que nós estamos atualmente precificando, então ela está num processo de renovação dessa carteira. Aí eu entenderia que a Austrália, com uma carteira renovada no patamar de eficiência atual, ela tem potencial, de fato, de entrega de mais valor agora para os próximos exercícios. África, a gente tem, de fato, um trabalho muito forte de aumento de ramp-up, né, lá naquela operação, então está tendo maior volume, a operação está entregando bem, né, então lá tem um potencial de incremento, sim, em termos de eficiência e rentabilidade. México, a gente teve, por exemplo, um cenário muito bom no final do ano passado em termos de mix, primeiro trimestre também muito bom, segundo trimestre teve um mix de carros mais leves, né, e consequentemente fez com que a eficiência daquela operação caísse um pouco. Né, mas a gente vê que no mix ideal aquela operação ela já está com condições de entregar bons resultados. Quando a gente vai para a Colômbia, né, Colômbia a gente tem conseguido entregar um bom resultado em termos de rentabilidade, mesmo não tendo o Transmilênio acontecendo nesse momento. Né, então a gente vê que a operação ela está rodando bem, e a gente vê que na medida que tiver Transmilênio com volume de carros que são mais padrões, isso vai nos permitir, de fato, lá naquela operação também ter uma rentabilidade melhor. E do ponto de vista ainda da Argentina, olhando a América do Sul, né, a Argentina a gente tem uma operação que hoje a gente teve todo esse desgaste de mercado, questões macro, mas de toda maneira já vê que é um mercado que está começando a reagir, né, em termos de produção. A gente está ainda com muita ociosidade em fábrica, né, nós mantivemos ativos, mantivemos conhecimento, já se preparando para a retomada. Né, e a gente vê que de janeiro até o mês de junho, né, a gente teve um volume baixo de entrega de carros efetivamente no primeiro trimestre. Nesse segundo também foi baixo, mas já com um volume baixo de carros, nos permitindo ter um resultado operacional já positivo, levemente positivo. Ou seja, lá nós vamos ter potencial de geração de valor bastante significativo por toda a reestruturação, principalmente na base de preços que foi feita. Em princípio, eu acho que era isso tudo. New Flyer, acho que é um bom ponto que o André trouxe aqui. Nós temos também feito esse mesmo trabalho de acompanhamento e da mesma maneira que vocês, como acionistas de Marco Polo, têm acompanhado o papel, nós, como acionistas de New Flyer, também temos acompanhado o papel no intuito de estar, de fato, acompanhando a performance, garantindo que as ações e iniciativas que estão sendo colocadas em prática por lá, elas estejam em linha com aquilo que a gente viu e colocou em prática não só no Brasil, como nos nossos demais mercados, tendo pelo menos essa receita sendo efetivamente implementada. E a gente vê que em termos de performance operacional, eles também estão nesse processo de recuperação de rentabilidade, estão também em termos de questão de eficiência com menos impactos com relação a questões de materiais, né, que acabou gerando uma série de distúrbios e paradas em linha. E do ponto de vista, né, de estar buscando capacitação, hoje eles estão com mão de obra que está sendo qualificada, mas um conhecimento bastante interessante já em casa, e isso permite que com os fatores de materiais sendo entregues no time que eles precisam, a gente acredita que eles também vão poder estar gerando não só a rentabilidade por renovações de contratos em termos de preço, mas também por um incremento de eficiência dentro daquilo que a gente vem observando dentro daquela operação.
Opa, bom dia, pessoal. Aqui é a Fernanda da XP. Parabéns pelos resultados. A minha pergunta seria um follow-up nessa questão de mix, né? Entendo que foi um dos muitos fatores aí por trás dessa melhora de margem que vocês apresentaram. Aí queria ver se vocês poderiam comentar um pouco melhor como que está sendo o mix aí por cada uma das categorias, né? Não sei se vocês podem dar uma ordem de grandeza de como que está a participação dos produtos de maior valor agregado, como o G8 e nos elétricos urbanos e urbanos articulados. E aí, com a visibilidade que vocês têm de carteira aí para o segundo semestre, se vocês esperam aí alguma mudança no mix, enfim, para os próximos trimestres.
Fernanda, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pelo rodoviário pesado. A gente vem, desde o começo do ano, aumentando a nossa capacidade de produção de DDs. Então, a gente sabe que a gente tinha algumas vendas, como eu falei, no final do ano passado, que a gente ainda entregou em janeiro, então tivemos ainda um mês bom de DD. Depois a gente teve a queda e a gente sabe que, tradicionalmente, no terceiro, principalmente quarto trimestre, a gente tem boas vendas de DD. Então a gente vem gradualmente aumentando a nossa capacidade de DD. O rodoviário, a gente tem mantido uma constância de volume, porque ele tem tido bons volumes durante todo o ano. Fretamento, a gente tem aumentado agora como a gente teve um pouco de redução, e isso não é a redução que eu digo de demanda, né? Como eu falei lá atrás na apresentação, a carteira está praticamente fechada em todos os segmentos. Mas como a gente joga para buscar melhor eficiência, a gente também joga com os pacotes de mix na operação. Como a gente vê agora uma redução de rodoviário pesado, tudo isso são carros feitos em Anahec. A gente vai aumentar também um pouco a produção de fretamento, então a gente enxerga. Porque a gente estava com uma carteira bastante longa em fretamento, lembra que eu falei na apresentação que o fretamento segue bastante aquecido, então a gente vai aumentar também um pouco o fretamento. E quando a gente olha para os outros segmentos, aí a gente sai de Anahec e vai para as outras fábricas, a gente enxerga no micro-ônibus essa troca, que a gente falou de caminho da escola por varejo, o Volare está com um volume bastante positivo, e a gente vê uma carteira positiva sendo construída em urbanos. A gente vê que o urbano tem um, dois meses ali que a gente está em processo de obtenção de chassis, mas a gente vê também nos últimos meses do ano uma boa venda de urbanos, e ali eu diria que é um mix mais pesado para as fábricas que produzem urbano e micros, que são São Mateus no Espírito Santo e São Cristóvão, segunda fábrica de Caxias. Então, o que eu estou dizendo aqui em resumo é que a gente enxerga um mix interessante, mais pesado vindo, seja no rodoviário com os double deckers, seja na troca ali de essa combinação micro-ônibus e urbanos que a gente faz nas fábricas.
Um ponto interessante, Fernando, é que, como o Pablo destacou na apresentação dele, cada vez tem menos diferença entre a rentabilidade em cada linha de produto. Então, por mais que o mix seja um ponto relevante ainda, ele é cada vez menos relevante e a gente cada vez aproxima mais a rentabilidade por produto, justamente porque a gente está observando demanda em todos os segmentos e o produto é diferenciado em todos os segmentos. Então, a tendência é aproximar cada vez mais.
Opa, bom dia, pessoal. Gabriel Tinem aqui do Santander. São duas perguntas do meu lado. A primeira, mais vinculada ao caminho da escola. Queria entender um pouquinho melhor, um pouquinho mais a desaceleração dos pedidos dos municípios. E só para entender um pouco mais sobre o que tem acontecido, um pouco das razões por trás disso. E um segundo ponto é mais vinculado ao PAC. Queria entender um pouco melhor como que vocês estão vendo a possibilidade ou as oportunidades para Marco Polo em termos de volumetria que poderia vir para o elétrico. Obrigado, pessoal.
Oi, Gabriel. Em relação ao caminho da escola, já no próprio anúncio do programa, na licitação em 2023, havia ficado implícito que a distribuição, ao longo do tempo, ela aconteceria de uma forma diferente do que tinha acontecido em licitações anteriores. Normalmente, ela se dava num período ali de 12 a 14 meses, e a distribuição de volumes acaba se concentrando nesse período. Quando a licitação aconteceu num volume maior, Já no próprio momento de abertura, já se falou que esse volume seria por um prazo mais ou menos de um ano e meio. E, na prática, aquela visão de que se concentraria muito em 2024, ela foi substituída por uma visão que, de fato, eles vão executar da forma como eles tinham proposto executar, que é uma distribuição entre os municípios de forma mais equilibrada ao longo do tempo. E isso também faz com que a gente consiga se planejar melhor em relação à própria distribuição de volumes, dar atenção para o mercado de varejo, não concentrando tanto o atendimento no caminho da escola, dando espaço também ao urbano, que está vindo num ritmo bom e vai ocupar uma parte desse espaço que estava concentrado em caminho da escola. A gente consegue distribuir em micro de varejo e urbano também, e dar uma visibilidade maior em relação a 2025. Então, nesse cenário, mesmo com o arrefecimento, acaba contribuindo numa visão de mais médio prazo para a companhia.
Obrigado, Gabriel, pelo questionamento. Então, em relação ao PAC, o que a gente vê é, de fato, o governo, através do Ministério das Cidades, principalmente, trabalhando muito forte, né, na questão de fomentar a renovação de frota. É, claro que entre anunciar o programa ser criado e a verba ser disponibilizada, a gente sabe que tem um tempo, principalmente agora nesse momento onde o governo está fazendo uma revisão dos gastos públicos, né, mas de toda maneira, sim, a gente acredita, né, dentro daquilo que vem sendo anunciado, que do ponto de vista de renovação de frota, não vai ser destinado somente para renovação no sentido de estar comprando ônibus elétricos. A gente sabe que muitos municípios no Brasil ainda têm uma dificuldade muito grande em termos de infraestrutura, né? Vejo o caso até de São Paulo, que talvez seria o município com a melhor infraestrutura para estar fazendo a renovação, tendo, de certa forma, dificuldades para estar aumentando o volume de elétricos rodando na cidade. Né? Mas dentro desse contexto, sabendo que alguns municípios estão demandando, pelo menos, compras em volumes pequenos para começar o processo, a gente acredita que na casa de 2.000, 2.500 unidades, né, serão, de certa forma, abarcadas pelo PAC, né, na parte de eletrificação, mas isso tudo dentro de um contexto ainda que depende de uma série de demandas e iniciativas por parte do governo para que isso possa iniciar a ser concretizado.
Meu nome é Ari Matos, eu sou da Quarter Asset. Na última, eu não sei se está dentro dessa pergunta respondida, mas, rapidamente, haveria uma licitação para 6 mil ônibus, acho, na última apresentação, e eu não vi nada sobre isso. Em segundo lugar, a questão da ESG, o que isso tem impactado nos custos, se vocês estão implementando algum projeto, como é que está nas empresas do exterior, e se o desastre do Rio Grande do Sul impactou, de alguma forma, os custos ou em termos de logística e pessoal para vocês?
Ari, obrigado pela pergunta. 6 mil ônibus, sim, eram aqueles relacionados ao PAC, que se falava em 3 mil elétricos, 3 mil diesel. Como o Pablo explicou agora, eles estão no processo de estruturação desse programa, tem questões de contingenciamento, mas acho que assim, o grande benefício que a gente vê é que, olhando para a nossa carteira, olhando para o nosso aumento de produção, a gente tem uma perspectiva independente do programa de crescimento de volumes. Para mim, o que o programa faz é uma demonstração que o governo entende a relevância do transporte público para as cidades. Então, quando você coloca isso num programa de aceleração, eu entendo que o governo está demonstrando que precisa ajudar, como fez no pós-pandemia, que viu a necessidade de dar incentivos ao sistema de transporte urbano para manter os operadores saudáveis financeiramente. Então, ele realmente está em processo de estruturação, como o Pablo comentou, mas a gente não tem visto impactos negativos para nós. Tá? Sobre o ESG, são diversas ações que a Marco Polo faz nos três contextos. Né? No contexto ambiental, eu acho que a gente tem o benefício de estar inserido já num business que ele é pró-meio ambiente. Agora vocês vão ver, a gente tem falado muito sobre novas propulsões, então em produtos já lançamos o ônibus elétrico e, como eu falei, na Latibus a gente vai ser oportunidade de falar um pouquinho sobre, soluções em ESG também. Então, acho que no contexto de produto, de descarbonização, a empresa está muito focada nisso. Vocês vão ver nos nossos lançamentos, ainda falando em produto, que a gente está usando cada vez materiais não só mais leves, mas também recicláveis. O mais leve, obviamente, traz consumo, economia de consumo de combustível, menor poluição no meio ambiente, e recicláveis, preocupados nós com a destinação desses produtos. Então, em produto, a empresa tem uma área muito forte de pesquisa e desenvolvimento que está sempre buscando melhorias, e a descarbonização ali é a grande bandeira. Internamente, tem diversas ações que a gente trabalha, reuso de água, questões de energia elétrica, de fontes renováveis. Então, já tem um trabalho muito grande que a organização vem fazendo. No social, Marco Polo tem um trabalho muito forte com a Fundação Marco Polo, até no período das chuvas, que eu já vou responder, a gente também deu um apoio muito grande às pessoas, seja com mantimentos, seja com apoio financeiro. Marco Polo anunciou ali 5 milhões de reais que foram disponibilizados para ajudar nesse período de chuvas. E tem um trabalho social grande que a empresa faz, é referência na região de Caxias e do sul do país. E governança, até o Ricardo comentou um pouco, nível 2 de governança, seguindo todas as regras, com comitês independentes. Então, acho que no ESG a empresa tá trabalhando e continua independente da aceleração ou diminuição da discussão de ESG no mercado. A Marco Polo vem trabalhando de forma muito consistente nesta sigla, né? E a questão de chuvas, nós tivemos um impacto de 1,5 dia na produção. Esse impacto não foi por questões de impactos nas nossas instalações, mas sim porque nós temos pessoas que vivem, os colaboradores, parte deles vivem fora de Caxias, e as estradas foram afetadas. Tiveram muitos desmoronamentos na região de Serra. Ao contrário de Porto Alegre, onde teve inundações, a gente teve desmoronamentos em estradas e o acesso ficou impossibilitado. Mas a gente trabalhou muito rápido também com o governo para ter uma resposta rápida. Criamos, não entramos em detalhes, mas criamos todos os comitês de crises necessários. Isso também é bom, porque a gente trabalha já com uma visão futura de redução, de mitigação de riscos ambientais que a empresa possa ter. Então, a gente também estruturou diversos comitês para atuar nesse sentido. Fábrica não afetada, colaboradores, aquele impacto que eu mencionei, fornecedores, a gente também agiu muito rápido, a gente também criou um comitê de crise para redirecionar as nossas eventuais faltas por impacto nos fornecedores, seja trocando de um fornecedor A para um fornecedor B, seja verticalizando e desenvolvendo alguns componentes dentro de casa, então a Marco Polo seja mudando a solução em produto para atender de uma outra forma a não existência desse material. Então a empresa trabalhou muito forte, razão pela qual o impacto foi bastante pequeno para nós, realmente foi esse 1,5 dia de perda, mas serviu para... Eu acho que essa é uma das outras fortalezas muito grandes da Marco Polo. Ela tem uma capacidade de mobilização muito grande. Sempre que a gente tem uma dificuldade, você vê que o time se une muito rápido e trabalha muito rápido. E na questão de apoio, via fundação, demos um apoio muito reconhecido para os nossos colaboradores, familiares, nosso time de representantes de vendas que foram afetados, nós também demos apoio a eles, e nossos clientes. A gente fez uma força-tarefa muito grande para trazer a operação dos clientes de volta à normalidade. E isso tem sido muito reconhecido por todos os clientes afetados no Porto Alegre, essa capacidade da Marco Polo de cooperação, de ajuda e de apoio para a retomada rápida do negócio deles.
Opa, bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Aqui é o André Ferreira, do Bradesco BBI. Vocês comentaram de um possível aumento de margem, né, de 4 a 5 pontos, considerando ganho de eficiência, depois comentaram que eficiência seria a alocação do melhor mix, né, para os slots que tem. Mas tem alguns movimentos que a Marco Polo está fazendo, então tendo mais chassi próprio, levando o G8 para outros mercados, levando as práticas do doméstico para os mercados internacionais. Eu queria entender o quanto esses fatores estão nesse número de 4 a 5 pontos e se tem algum upside de margem, assim, pensando no longo prazo. Obrigado.
Acho que... Alô. Deu. Na prática, quando a gente olha para o nosso negócio e vê, de fato, essa geração de mais valor para o cliente, é sempre o potencial de nós podermos demonstrar, principalmente através do produto, que o produto ele acaba sendo um produto mais qualificado, um produto que, no final do dia, não é simplesmente pagar mais caro, mas que o próprio operador ele consegue ver na prática que aquele produto pode trazer uma redução, um business case melhor do ponto de vista de otimização da alocação de capital do nosso operador. Então, na prática, quando a gente está levando o G8, e a gente já viu aqui no Brasil e em demais mercados que a gente tem entrado com esse produto, que, de fato, ele tem reduzido o consumo de combustíveis por parte do nosso operador. Então, todo aquele CAPEX que a gente tem no sentido de investir parte de P&D interno, a parte de ferramentais que são investidos para ter esse produto, de fato, sendo disponibilizado, ele acaba gerando mais valor agregado na venda. Então, é nesse contexto que a gente vê que esses novos produtos poderão, sim, contribuir com melhorias em termos de margem. Só que quando a gente olha do ponto de vista de resultados positivos, a gente está falando assim, bom, eficiência ela vai poder agregar valor, vai poder reduzir custos e, consequentemente, aumentar a margem. Nós temos, do outro lado, também questões relativas à inflação. A gente está vendo um dólar que está indo para um patamar que nos ajuda muito do ponto de vista de exportações, onde nós nos tornamos ainda mais competitivos, mas também a gente acaba sempre tendo desafio em relação às commodities. A gente sabe que esse patamar de volatilidade que a gente está vivendo, ele não é tão positivo. É interessante quando o dólar está no patamar alto, ele se mantém alto. Agora, no momento que ele acaba tendo essa volatilidade, nas negociações com os próprios fornecedores, acaba sendo algo mais difícil. A gente não tem visto, nesse momento, grandes discussões quanto a reajustes de preço em termos de insumos, mas a gente sabe que, neste cenário, ele acaba sendo, de uma certa forma, propício para isso. Então, se for parar para pensar do que pode ter revés em termos de custos, o desafio é, de fato, essa instabilidade no câmbio, trazer também discussões maiores em relação à precificação de commodities.
Bom dia a todos. Meu nome é André Souza, representante da Vate Participações. A todo o board da Marcopolo, parabéns pelos excelentes resultados. Queria ouvir do André um pouquinho sobre a Marcopolo Rail, como é que está a perspectiva futura, investimentos e retornos, e como você vê esse mercado, não só no Brasil, como fora do Brasil. Obrigado.
André, obrigado pela pergunta. A Rail, eu acho, ela é um movimento interessante da Marcopolo. Quando você pensa qual é o segmento que... Pensando lá na frente, quando é um segmento que possa canibalizar o nosso negócio, o trem é um deles. Lógico, a gente está olhando para o Brasil, a gente não vê isso acontecendo nem no curto, nem no médio prazo. Mas é uma diversificação num modal sinérgico com o nosso e que seria um potencial segmento que poderia canibalizar o nosso negócio. A gente vê isso, aconteceu na China isso. A China desenvolveu muito os trens e diminuiu a quantidade de ônibus rodoviários. Então, é um movimento da empresa quando ela se propõe a ser protagonista em soluções de mobilidade de forma sustentável, que é a nossa visão, a gente enxerga no Rail um passo interessante para Marcopolo, pela sinergia, pelo não elevado investimento. A gente praticamente montou uma fábrica, um pavilhão em Caxias do Sul, próximo à nossa operação. Ele tem um nível de exigência interessante, porque o nível de solda especial, toda a questão de rastreabilidade de produto, não inflamabilidade. Então, tiveram temas que o fato de trazer isso para dentro de casa, além dessa visão mais ampla estratégica, nos traz um diferencial em conhecimento que a gente pode replicar para o ônibus. E a gente tem feito esse movimento de mover os colaboradores que trabalham numa linha para outra linha, porque fisicamente são pavilhões distintos, mas estamos ali em Anahec, em Caxias do Sul. Então, a Rail, ela está hoje, ela entregou praticamente as três composições de dois carros para o aeroporto de Guarulhos, que é o aeromóvel. Esses produtos estão sendo testados já na linha do aeroporto de Guarulhos. Lembra que ele vai ligar ao final do terminal da CPTM com o terminal 1, 2 e 3 do aeroporto internacional de Guarulhos. E nós estamos produzindo agora também 3 composições com 2 carros cada uma para um operador no Chile. E a gente vê um potencial de renovação, de uma venda adicional também de mais 3, já isso bem encaminhado para o Chile também. Então, ela começa pequena, ela não cria uma distração ao nosso negócio, é um time complementar que trabalha isso, ela traz essas melhorias que podem ser transitadas para toda a empresa e a gente coloca um pé em um novo modal. Estamos fazendo de uma forma bem gradual, um crescimento bem contínuo, gradual, aprendendo e se desenvolvendo nesse sentido. Mas é interessante, André, que a gente trouxe vários representantes de entidades, de governo, operadores do sistema para a nossa fábrica, e é impressionante os elogios que a gente escuta sobre o que nós montamos ali. Vamos lembrar que a maioria dos operadores, ou praticamente não operadores, fabricantes de trens saíram do Brasil e a gente tem usado bastante essa bandeira, né, que é um produto feito no Brasil, um produto basicamente retomando de uma forma gradual e pequena a indústria nacional, colocando a indústria nacional no contexto de produtor de trens. Esse tem sido o nosso movimento. Eu acho que tem tido muito aprendizado e eu acho que a gente tem que pensar realmente nessa diversificação relacionada. Acho que ali é o caminho que a Marco Polo tem que pensar em crescimento, né? Como é que eu me diversifico, mas utilizando a essência do que nós somos bons, né? É isso.
Bom, pessoal, parabéns aí pelos resultados excepcionais, né? Eu tenho, na verdade, é uma pergunta um pouquinho meio longa, né? Primeiro, é relacionada à demanda, né? Rodoviários aí realmente teve uma recuperação muito forte, né? Mas aí a questão é, a gente teve um represamento aí em função da pandemia, né? De ordens e que agora vieram, né? Então, assim, entender o que efetivamente foi represamento de ordens, né? E aí acabou culminando com esse volume bem grande em 24, né? Depois tem a substituição aí do modal aéreo, que acabou ficando muito caro, principalmente no curto prazo, e beneficiou o ônibus rodoviário, né? E o terceiro é o que efetivamente tem de crescimento, né? Então, assim, olhar o que a gente pode ver para 2025, né? Se a gente tiver um volume um pouco mais fraco, porque esses fatores, esses dois primeiros, afetam um pouco menos, né? Entender um pouco isso e ver o que a gente pode ver para 25 em rodoviários, né? E a outra questão é de urbanos, né? A gente sabe que ano de eleição realmente é excepcional para Marco Polo em urbanos, né? Vocês acham que 25 tem um ano mais fraco para urbanos ou urbanos começa a ter um movimento mais consistente aí de melhoria, né? Porque também não foi toda essa panaceia 24 em relação ao que foi os outros anos em períodos de eleição municipal, né?
Obrigado, Alexandre. O volume ele não está se mostrando tão forte assim. Quando a gente olha a evolução do volume produzido no Brasil, que foi um dos slides que o Pablo mostrou, a gente observa que o volume de produção está bastante aquém, na verdade, do que seria necessário para fazer uma renovação de frota e, quando muito, fazer uma manutenção da idade média da frota. Então, a gente observa uma queda em 2022, 2023 e 2024, pela tendência, a gente observa ainda o envelhecimento da frota. A gente não tem um mercado muito aquecido, né? O volume de produção hoje ele mostra um salto grande, principalmente por conta do aumento de micros na comparação com o ano passado, em função da base fraca de comparação no segundo trimestre de 2023, onde a gente não tinha caminho da escola. Então, a maior parte do crescimento de volume é explicado pelo micro. Tem uma performance boa de rodoviários, mas essa performance não é acompanhada pelo urbano. Então, quando a gente observa volumes, a gente tem um cenário de mercado. Às vezes parece estranho a gente falar quando a gente está apresentando os resultados que a gente está apresentando, mas não é muito bom. A gente não tem nada no mercado contribuindo de uma forma forte ou extraordinária para aquecer o mercado. A gente não tem, como tinha no passado, por exemplo, um financiamento de forma especial ou subsidiado que contribui para o financiamento. Pelo contrário, os clientes hoje estão tendo que acessar linhas de crédito com custo de mercado dentro do Finame para financiar, ou linhas de mercado próximas ao custo do Finame para financiar. Então, não tem nada contribuindo. E até pouco tempo atrás, a expectativa era de queda de juros. Então, ele, se pudesse postergar, ele postergava. Porque ele sabia que mais adiante ele ia conseguir financiar o produto num custo menor. Nada contribuindo, o mercado se comportando com crescimento, mas especialmente atribuível ao micro-ônibus. Então, esse movimento de renovação de frota, na nossa visão, ele está apenas começando, né? Ele ainda tem um longo caminho para chegar no volume que seria necessário para promover algum tipo de renovação ou redução da idade média da frota, o que deveria acontecer em algum momento. Porque se a frota continuar envelhecendo, esse movimento não é sustentável, né? Então, 2025 deveria ser ainda de crescimento. Especialmente no mercado de urbano, por enquanto, o primeiro semestre está sendo de queda de urbano. Então, o volume também não está vindo num ano que seria, em tese, bom, do ponto de vista de volume de urbanos, ele também não está vindo de uma forma expressiva. Então, a gente também observa que, a partir de agora, especialmente nos últimos dois meses, o número de pedidos em urbano voltou a crescer e está crescendo bastante forte. Mas o natural teria sido crescer no primeiro semestre, e isso não aconteceu. Então, nada no mercado parece estar levando a uma ideia de que alguém está comprando mais do que deveria, ou que a gente esteja num mercado mais exuberante ou mais forte. Não parece ser o caso. A gente ainda parece estar num mercado mais fraco na comparação com o que deveria ser. Eu vou deixar um convite para que todos que tiverem interesse, participem conosco do Marco Polo Day. A gente já indicou a data, 5 de dezembro, lá em Caxias do Sul. Todos estão convidados para nos visitarem, olharem as operações, visitarem as fábricas. A gente vai estar realmente num momento diferenciado aí no quarto trimestre.
E eu reforço o convite novamente de participarem da Latibus. 75 anos de história, 6 de agosto, estaremos ali demonstrando novos produtos e novas soluções.